Audiobook grátis apresenta Hora Greve do Gás. Que pôs em treva Ciclade tantos dias, deixa-me apenas mais radicado um sentimento doloroso. 5. Esse sentimento doloroso, nascido de longa observação, é tão banal que talvez toda a gente o tivesse, se observasse. Quando pensou a cidade que havia, com efeito, por trás daquela sinistra fachada do gás, homens a suar, a sofrer, a morrer para lhe dar a luz que é civilização e conforto? Quando esses homens, desesperados, largaram as pás, enxugaram o suor da fronte e não quiseram mais continuar a morrer, que ideia fazia a cidade, aquela elegante menina, este raparola de passo inglês, o negociante grave, o conselheiro, o empregado público, os apaniguados da sorte, daquele bando de homens, negros de lama do carvão e do suor, torcionados pelo peso e pelo fogo? Nenhuma. Esses pobres ridiabos, homens como nós, com família, com filhos, com ideais talvez, não existiam propriamente crão como coque, como os aparelhos de distilação, como os fornos uma quantidade componente do fato estabelecido neste princípio breve, esjumo dar ilusem. Mais nada, só ao acender o bico de gás em vão é que surgiu a ideia do operário, do homem preso nas malhas de ferro de um sindicato poderoso, com a frase, os operários fizeram greve. E a noção de uma classe de oprimidos, classe diminuta, classe anônima, com a sua vida inteira amarrada à pole do trabalho orno, e que, de repente, só ao cruzar os braços, punha em sombra uma cidade inteira. Estes conhecimentos foram rápidos e rapidamente desaparecerão. Amanhã, arranjadas definitivamente as coisas, o bando volta ao horror, ninguém ao passar pelo edifício lembrará tanta gente no trabalho desesperado, e o próprio bando estará resignado. Por quê? Porque a vida, porque é preciso trabalhar, porque não há remédio. Nada mais simples. Nada mais insignificante. Prestemos atenção aos condutores de homens, e deixemos a morrer os fracos e humildes, mesmo porque eles seriam incapazes de sair da engrenagem, da machina fabulosa de carne e de aço de que são utensílios barra vertical. E, entretanto, a nossa vida, o nosso conforto, tudo quanto é agradável, assenta na resignação, inconsciente quasi, dos humildes e nessa tremenda fúria com que a sociedade os esmigalha, sem olhar ao menos a sua agonia final. Os humildes. Já leste o noticiário sem importância dos jornais? Já andas-lhe por aí nas descargas, nas ilhas, nos grandes trabalhos? Pois lê e vai ver. Se tens um pouco de comisseração pela velhice e um pouco de amor pela mocidade em Lor, os teus olhos ficarão para sempre pasmados dessas aglomerações sob o regime bruto de um trabalho de animais e da maneira porque a morte mastiga, engole, degluta vorazmente as vidas desses. Homens que não são homens já, são as cabeças de um enorme rebanho, nas nolas da Santa Casa e do necroterio a todo dia farta messe de informações. 80% dos entrados para a autópsia do necroterio são pobres diabos desconhecidos, mortos no trabalho e que ninguém tem curiosidade de ver. Para a Santa Casa, com guia do delegado, entram também, todo dia, os feridos e os estropiados do trabalho. Os jornais dão as notas curtas, ontem, quando conduzia a carroça, Manuel, de 20 anos, caiu, quebrando a perna, ontem, Joaquim, de 60 anos, carregador, na ocasião em que conduzia um saco. Ninguém imagina a estatística trágica de pobres rapazes, de adolescentes, estropiados, 196 cinematógrafos sageridos, mortos, esmigalhados pelo trabalho fê, ros, euro. Ninguém pensa em ter pena de um sexa, genaril que arrebenta sob o peso de um saco, em plena calçada. E eles, coitados, não sabem. São os úmios. Des, são os ignorantes. Todas as emoções se, lhes embotaram. Os pães trabalhavam de sol a sol. Aos 10 anos já trabalham. E preciso trabalhar para ganhar, com medo do paurão poderoso, do feitor. Do espia, de toda a gente. Para não perder aquela certeza assustada zero, mortal do pão. E humildes. Quanta coisa se vê e se ouve, que é impossível contar, de miséria, de sentimento, de irreparável, de infinita candura nessas pobres almas sem luz, nesses seres em que o próprio instinto se encurta ao movimento do animal de carga. Houve um tempo em que eu me preocupei com a grande tragédia, e no meu cérebro até hoje ficaram gravados os cenários enormes e as pequenas cenas. E das pequenas cenas, duas voltam-me a mim e moria constantemente. E foram simples. Na primeira um rapazola, carroceiro, cairá da boleia fraturando a perna. Havia sangue, gente em torno e o coitado gemia. Enquanto o carro dá assistência não pai, esse carro tornou-se notável por não vir, uma autoridade que negá aproveitava para interrogá-lo. Ei, que idade tem? Mas, saberá ver. S. Que 20 e poucos, ai, tem família? Ai. A mãe. Minha mãe. Interrompi a autoridade com uma curiosidade imprevista. Há quanto tempo é você carroceiro? Há muito. Desde criança. Há 10 anos, para a mãe que é viúva. E de repente em pranto, ai. A minha vida, que vou perder o emprego, ai. Que não trabalho mais. Essa criança moída de trabalho para uma criatura miserável que era sua mãe, empas, lada de sangue, nunca mais me saiu da retina. A outra foi num bonde da saúde, à noite. No bonde deserto vinham 3 trabalhadores das obras do porto, a conversar, o João morreu hoje, o caixão caiu e ele afundou. Conte-me lá isso, intervim eu, se lá. Mais ou menos todo dia morre, que quer. E preciso. E era verdade. Nem os jornais davam notícia, nem é possível dar. Morrem nas pedreiras, morrem na estiva, morrem no minério, morrem sob as carroças, um hoje, amanhã outro. E fatal. Só quando morrem muitos é que se fala. Quando morrem ou quando fazem greve, porque o trabalho interrompe, o patrão dá o supremo desespero e a sociedade sente lauta. Para os humildes, porém, morrer é fácil, a greve é que é um problema assustador. Em certos sítios deste Rio de Janeiro britalhão e melingueiro, há regimes que seriam um inferno para os servos da gleba da Idade Média e que só podem ser comparados à alucinante visão da história dos tempos futuros, de Wells. Há algumas braças de Niel-Heroi, há uma ilha que se intitula suavemente de Iome Negra. Os homens nessa região viraram apenas machinas. São apavelhos e grande machina de levar o minério, o piquiri, para os navios de carga. Quanto descansa essa gente? Quando dorme? Quando pensa? Impossível saber. Estão ali com as mãos rotas dissorando uma gosma amarela, a pele gretada, os olhares desconfiados. Para chegar a lé eles em trabalho é preciso uma espécie de assalto à vontade do feitor, à vontade dos J-espias. E quando a gente, entre as descargas, lhes dirige a palavra, os mais espertos dizem, olhando de soslaio, 8, olhe o feitor. Pelo amor de Deus, não fale, que eu sou demitido. E os fracos, os tímidos, os covardes ganem com medo de tudo, do feitor, do patrão, símbolo molochiano que lhes não conhecem, dos companheiros, de nós mesmos, ah, para que quer saber meu nome? Não sei. Deixe-me trabalhar. Estou muito bem. Aí ali, a 2 passos, um dos trusts de exploração da vida humana, do esgotamento de pobres diabos, que nasceram pobres, que vivem pobres e que morrerão, abreviados pelo trabalho. Ainda pobres, sem ao menos essa compensação magna, o dinheiro. O Messias que se erguer nesse ambiente está perdido. A suspeita pesa-lhe como um grilhão, face em lor num cordão de isolamento contra a ideia nova em que o patrão tece, para a segurança dos seus interesses, lodas as forças possíveis, o terror dos companheiros, a vigilância da polícia, o conservatorismo dos jornais, a hostilidade da massa. De vez em quando, um desses devolados, também humilde mais possuído da vontade fraternal de melhorar a sorte dos companheiros, surge, fala de emancipação do operariado e de outras coisas graves, solenes e vazias. E um homem ao mar. Nem tu, nem aquele cavalheiro proprietário conhecem. Mas a polícia já sabe que o bandido é um anarquista infame, os feitores não o largam com o olhar, os companheiros o evitam ou chasqueiam na sua ignorância das suas ideias de associações de classe, e o diretor da companhia, a companhia, o sindicato, o truste, a entidade absoluta e poderosa que detém as energias humanas enfim, tem o seu retrato com uma cruz no grupo fotográfico dos operários, recebe informações da sua pessoa, faz o dossiê do crime para esmagá-lo com uma patada na primeira ocasião. Naquele inferno do gás, velho e auroz, em que os homens são como os pistons de uma enorme máquina saindo de uma temperatura de ar livre. A chuva com frio ou com calor, quase nus, para entrar numa temperatura de caldeira e de novo sair e tornar a entrar, sem parar, durante horas e horas. naquele horror em que as lornalhas lembram olhos de ciclopes fantásticos numa fixação de hipnose. Quantas vezes terá aparecido o revolucionário? Quantas vezes lerá aparecido já o desejoso de melhorar a vida daquela pobre gente? Muitas, de certo. A timidez da humildade, porém, a timidez do simples, que os faz eternamente explorados, extinguia os generosos sob o bridão insolente das exigências da companhia. Ninguém sabia que Ab, num trabalho que vos dá a impressão de um delírio permanente, de um cirelo infernal esquecido pelo Dante, havia homens, homens como nós, a penar, a morrer, para escassamente comer e gentilmente nos dar, com lueiros para todos, menos para eles, o bico de gás civilizado. Foi preciso a greve, para que se ouvisse um protesto de treva, um protesto mudo a soluçar nos combustores semi-apagados, um enorme espasmo de sombra cobrindo a cidade, inteira a indicar que eles existiam. A greve. A greve é ainda uma anomalia entre nós, quando a exploração do capital é um lacto tão negro como na Europa. Mas é que lá os ignoram quase totalmente a eles mesmos. E lembrar, a propósito de um caso, tanta aflição humana, tanto trabalho tremendo, tantos casos, a maior parte da espécie é imensamente comovente, posto que incorrigivelmente romante ou MP, SPD de caído e deciso eu de.